extranjeros e peregrinos ou ativistas políticos. Boa tarde a todos. Esse domingo, 23 de junho de 2013, quero saudar a todos em nome de Jesus. Hoje quero falar um pouco sobre ser estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Qual deveria ser nossa luta nesse mundo, sendo estrangeiros e peregrinos? Nessa semana, eu ouvi, tanto nas notícias quanto pelas pessoas que eu conheço lá no Brasil, sobre as manifestações que estão acontecendo em várias partes por todo o Brasil, e manifestações que começaram sobre o que eu ouvi, um assunto de 20, 25 centavos na tarifa de ônibus, e logo se tornaram protestos sobre até outros assuntos. Uma pessoa que eu conheço lá no Rio de Janeiro me contou que até pessoas que afirmam ser cristãs estão correndo até para participar nessas manifestações, dizendo que ele até tentou explicar para uma moça que era crente, entre aspas, de por que ela não deveria participar nessa manifestação. Explicando para ele que se Jesus voltasse nesse momento, como seria? Achando ela dentro dessa multidão, numa manifestação. Mas mesmo assim, ela não deu ouvidos a ele. E eu acho interessante, né? Como é? Nós que estamos acostumados a apresentar nossa mensagem nas ruas, em cartazes, dizendo mensagens sobre a vontade de Deus, mensagens sobre lutando pela justiça de Deus, para que sua vontade seja feita nesse mundo. E esse mundo, o mundo religioso, diz que somos radicais demais. E mesmo assim, quando se trata de um assunto de uns 20 centavos, eles estão dispostos a correr até o extremo de participar numa manifestação. Uma manifestação sobre um valor de uns poucos centavos. E nós somos radicais demais quando lutamos por algo que tem um valor eterno. Isso sendo a vontade de Deus, a justiça de Deus aqui nessa terra. Ontem conversei com um irmão lá no Campinas, que ele mesmo aproveitou, chegou onde havia a multidão fazendo manifestação, e ele fez um cartaz dizendo que devemos lutar pela justiça de Deus e não pelas nossos direitos aqui nessa terra. E as pessoas identificaram facilmente que ele estava em contra esse tipo de manifestação e chamando as pessoas para outra luta, e eles começaram a ameaçar ele, dizendo que vão te apedrejar, assim dizendo, simplesmente porque ele chamava as pessoas a lutar por algo que tinha um valor muito mais grande que uns poucos centavos. Bom, vamos começar vendo algumas das primeiras palavras que Jesus anunciou e algumas das últimas palavras que ele anunciou. As primeiras palavras sendo lá que Jesus falou no Mateus capítulo 4, de verso 17, onde ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outra passagem diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Aqui temos duas palavras que poucas entendidas hoje. Arrepender é a outra palavra sendo reino. Arrepender significa mudar. Reino significa um governo que tem autoridade suprema. Definidas assim, podemos dizer que Jesus está dizendo que temos que mudar para conformar as nossas vidas ao governo que tem uma autoridade suprema que Ele está introduzindo. Muda-se, meu governo está aqui. Imagina o impacto dessas palavras que nunca foram ouvidas antes, durante todo o antigo pacto. Pela primeira vez estavam sendo anunciadas publicamente. Muda-se, porque meu reino está aqui. A partir dali, Jesus explicou, através de todos os seus ensinamentos, tudo o que temos que mudar para poder ter esse direito de participar no seu reino. Depois de cumprir tudo isso, uma das últimas palavras que Jesus falou sobre seu reino foi essas que se pode achar no João capítulo 18, de verso 36, onde disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam. Agora, a pergunta seria: como servos de Jesus, se na verdade somos, qual deveria ser nossa luta neste mundo? Devemos lutar para que esse mundo seja um mundo melhor? Devemos lutar pelas nossos interesses nesse mundo? Devemos lutar para que nossa vida seja mais fácil? Devemos lutar nas políticas para mudar as coisas ao nosso favor? Como vamos a seguir o exemplo de Jesus? Temos um hino que cantamos que diz: o peregrino se incline e se submeta a todo, porque pronto seu tempo aqui se acaba. O peregrino se inclina e se submeta a todo, porque seu tempo é curto. No Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque heredam a terra. Bem-aventurados os mansos. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra naquele tempo. Moisés era um homem que tinha um caráter forte, ou fortes características. Ele era um líder. Mesmo assim, quando Deus o mandava fazer algo, ou quando ele estava debaixo da autoridade de um outro, ele se submetia a essa autoridade do outro. Isso é o que quer dizer manso. Ser manso não quer dizer que somos fracos, é simplesmente respeitar a autoridade que está sobre nós. Daniel é outro exemplo disso. No livro de Daniel, capítulo 6, de verso 4, diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Dizeram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. E sabemos o resto da história, como estes homens tinham que fabricar ou inventar outra lei proibindo a oração, mesmo sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, durante o dia. Esses presidentes não conseguiram encontrar nenhuma coisa que Daniel estava fazendo de errado em contra suas leis, mesmo procurando alguma coisa contra ele, mas sem encontrar, porque Daniel se submeteu para as leis desse reino e desse rei, mesmo sendo um reino corrupto e um rei mau, incrédulo. Mesmo assim, Daniel se submetia às leis desse rei. Então, eles tinham que inventar uma lei que obrigava Daniel a fazer algo que estava em conflito com seu Deus, a lei do seu Deus. Somente assim, somente numa ocasião assim, temos direito, como servos de Deus, ir em contra uma lei dessa terra. E Daniel permaneceu fiel a seu Deus, e Deus estava com ele na fossa de leões, na cova de leões. Agora, vendo outra passagem no 1 de Pedro, capítulo 2, de verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falem contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, quer as autoridades. Aqui diz, por causa do Senhor. E agora, no caso que não nos favorece, para quem estamos vivendo? Nós mesmos ou por causa do Senhor? Uma vez, um cara estava contando sobre como ele dirigia nas ruas, no seu carro, como ele era um incrédulo, inconverso, e não tinha o menor respeito a ninguém quando dirigia seu carro como louco nas ruas. E ele disse que uma vez que ele estava dirigindo, sobrepassando a velocidade, o limite, e de frente apareceu a policial e me impressionou e me chamou a atenção a frase que ele usou, dizendo que depois de enxergar a policial de frente, ele começou a dirigir como um santo, como um cristão. E o que eu acho interessante, mesmo não sendo cristão, esse senhor reconheceu que se uma pessoa fosse cristã, deveria dirigir de forma respeituosa, observando as leis e os limites. E para esse homem, era óbvio, ficou bem claro na mente dele que ao encontrar um policial, ele deveria dirigir como um cristão. Um cristão é uma pessoa que sabe governar a si mesmo de forma que não prejudica a outra pessoa ou, de alguma forma, para não causar dano a ninguém. Na verdade, um cristão nem precisa leis de trânsito para governar a si mesmo. Devemos dirigir, viver as nossas vidas como cristãs numa forma que não prejudica a ninguém. Sim, pela simples razão de fazer o que é justo. Nem deveríamos precisar que alguém nos diga como devemos dirigir ou como devemos agir ou atuar. Enquanto Cristo é nosso governador e estamos fazendo as coisas por causa dele, vamos acabar fazendo o que é justo. Enquanto estamos sujeitos às leis mais altas de Deus, as leis humanas dessa terra não são um impedimento, um fardo para nós. Assim devemos aprender como inclinarmos a todos por causa do Senhor. Agora, vendo Romanos capítulo 13, começando de verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se apoia à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqui diz que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Agora, pensando no exemplo de Daniel, quando ele foi falar com Nabucodonosor, que se achava rei supremo, Nabucodonosor se achava o rei superior de toda a terra, achando que ele tinha conseguido esse reino e esse poder somente pelos próprios esforços dele, sozinho, pelo próprio poder dele. E Daniel proclamou a Nabucodonosor que pronto ele ia saber quem era o rei supremo. E Deus humilhou a Nabucodonosor até o ponto de andar pelo mato comendo pasto como o gado por vários anos, até as unhas cresceram. E depois de vários anos vivendo como um animal no campo, Deus restaurou seu raciocínio e ele se tornou um homem bem diferente que antes. E uma das coisas que Nabucodonosor declarou foi que ele sabia e reconhecia que Deus, o Deus dos céus, é quem estabelece os reis na autoridade dessa terra. E não existe autoridade nessa terra se não fosse concedido por Deus. Antes de conhecer a verdade, o irmão David conta que faz 20 anos foi a última vez que ele participou nas votações por um partido político. E ele estava tão envolvido no partido político que apoiava os evangélicos aqui nos Estados Unidos. Tão interessado que ganhasse esse candidato que apoiava os valores cristãos, entre aspas, achando-se um patriota, cristão patriota, pelo fato de estar participando nas votações para mudar o governo. E ele votou tão encorajado, mas depois, quando chegaram os resultados das eleições, viu que o candidato que ele escolheu perdeu. E o voto que ele deu nessas eleições foi para o candidato que perdeu. E ele se sentiu tão desencorajado ao ver que esse candidato incrédulo ia chegar ao poder para mudar as coisas ao favor de um governo corrupto e um partido político nem cristão, e sentiu deprimido até começar a reflexionar sobre as coisas. E ele começou a procurar na Bíblia e até entender que Deus escolheu esse homem. E não foi por conta do voto que ele concedeu, mas pelo fato que Deus estabeleceu ele na autoridade. E logo entendeu que ele votou em contra a vontade de Deus, e que ele havia escolhido o candidato que estava em contra a vontade de Deus. E é Deus quem escolhe e coloca na autoridade para quem ele quer. E o propósito de um cristão não é de tentar governar esse mundo ou mudar esse mundo, mas para simplesmente inclinar e obedecer às autoridades que estão sobre ele. Não tem nada de errado submeter nós mesmos e inclinarmos diante de uma autoridade sobre nós. Mas bem é saudável e uma ajuda para nós. Muitas vezes temos a mentalidade, estando nesse país, que queremos mudar as coisas quando não nos favorecem, em vez de simplesmente ser humildes e inclinar e submeter às autoridades como servos humildes de Cristo. Quando observamos os reis do Antigo Testamento, alguns deles foram corruptos demais. E mesmo assim mesmo, os reis dos gentios nos tempos do Novo Testamento também eram pessoas que até matavam alguns dos discípulos de Cristo. No livro de Atos, diz que dos reis se levantou e mandou matar a Tiago. Hoje, se isso acontecer, as cristãs se levantarão para tentar expulsar esse presidente ou rei do poder. Vamos lá, eu acho que está no Atos, capítulo 12, de verso 1. Disse: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E éramos dias dos pais Asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o ao quarto escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois de Páscoa. Pedro, pois, estava guardado do cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eles não levantaram para mudar o governo ou fazer protesta pelos direitos deles. Eles simplesmente fizeram oração incessante a Deus. Eles procuravam a Deus e não o governo. Logo depois, disse que quando a perseguição começou a piorar, eles foram espalhados por todas as regiões, pregando o evangelho do reino de Jesus. E assim cumpriram os propósitos de Deus. Deus ordenou. Esse Herodes corrupto, colocando ele em poder, até o ponto de ficarem perseguidos as cristãs, a fim de eles espalhar por toda a terra e as regiões pregando o evangelho. E assim cumpriu o propósito de Deus, mesmo assim com esse rei corrupto que matava eles, a cristã, o peregrino. Como estrangeiros que somos, não estamos buscando uma vida mais fácil ou que nos favorece nesse mundo para fazer o que quisermos. Mas nosso propósito aqui na Terra é de procurar a vontade e a glória de Deus. Por isso, as cristãs verdadeiras não participam nas políticas e os governos deste mundo. Temos um rei, temos um governo, e nosso rei diz que temos que ser e viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Um estrangeiro e um peregrino neste mundo paga seus impostos, obedece às leis. Quando eu morava um tempo lá no Peru, de Suramérica, as pessoas sempre me perguntavam sobre as políticas e sobre meus pensamentos do governo que estava nos Estados Unidos e em outras partes. Eu sempre explicava para essas pessoas que assim como eu estou vivendo como estrangeiro e peregrino aqui nesse mundo, eu não estou interessado nos assuntos desse mundo. Tal como eu estou morando no Peru, eu morava no Peru, eu pagava meus impostos, eu cumpria as leis, mas se Peru começasse uma guerra contra Chile ou quem for, eu não teria o menor interesse em participar num conflito, mesmo que o governo me obrigasse. E assim mesmo é quando o país onde eu nasci, sendo os Estados Unidos, começa a fazer outras coisas, participando em conflitos e guerras. Essas coisas, para mim, são vistos como um estrangeiro e um peregrino. Eu não tenho o menor interesse em participar nessas coisas, porque não é minha luta. Eu sou um peregrino estrangeiro. Tanto num país exterior como o Peru, o Brasil, quanto nos Estados Unidos. Eu sou simplesmente um passageiro. E eles até acham que eu sou uma traidor, o incontra, por não apoiar e ajudar num conflito, uma guerra. Mas eu não vou participar nas suas guerras. Eu não vou procurar um poder no governo deles, nem votar por alguém, um candidato político, porque eu sou um peregrino e um passageiro aqui. Igual como qualquer outro país onde estamos morando, porque nosso reino não é deste mundo. Agora, voltando para Romanos, capítulo 12, desculpe, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quem quer que esteja na autoridade foi estabelecida por Deus. E aqui diz que quem resiste, essas autoridades estão resistindo a Deus. De modo que aquele que se apoia à autoridade trairá sobre si condenação. Deus está procurando pessoas que sabem atender ordens sem contender, sem opor, simplesmente obedecendo as autoridades sobre eles, enquanto não estão em contra as leis de Deus. E um dos princípios da lei de Deus é de simplesmente conviver e inclinar as autoridades e as leis que estão sobre nós, enquanto não estão em contra as leis dele. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Mas que vamos fazer se estamos numa sociedade onde os malfeitores são elogiados, prosperando, enquanto os que fazem o bem são perseguidos e colocados na cadeia? Bom, no primeiro de Pedro, disse que fazendo o bem, se sofrermos, somos aceitados por Deus. Diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Mas se sofrermos por fazer o que é errado, estamos nada mais recebendo o que merecemos, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Se estamos fazendo o que é justo, não temos por que nos preocupar, mas se estamos começando, se vamos começar a opor e resistir às autoridades, não estamos trazendo glória a Deus. Por esse motivo, também pagueis tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. Não importa até quão alto seja os nossos impostos, Jesus mandou dar a César o que é de César. Jesus perguntou, de quem é essa imagem na moeda que foi apresentada? E essa imagem era de César. E Jesus respondeu dizendo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem pessoas que utilizam essa passagem fora do contexto para justificar uma pessoa participar na guerra, lutar por César no seu exército e participar no governo, afirmando que temos que dar a César o que é de César, dizendo que eu pertenço a César, assim que eu devo lutar por ele. Mas quem colocou sua imagem no homem? O homem tem a imagem de Deus posto sobre ele. Somos criados na imagem de Deus. E temos que dar aquilo que tem a imagem de Deus a Deus, não a César. O que é de César é de César. Enquanto tudo está ao nosso favor, quando temos tudo o que queremos ter e não temos lutas nem dificuldades, estamos numa condição que prejudica as nossas almas. E é por isso que Deus permite dificuldades, muitas vezes pobrezas, lutas, porque faz bem. Por isso Deus permite tempos difíceis, debaixo diversas circunstâncias, até debaixo de um governo difícil, porque é para nosso bem, quando é por causa do Senhor. O problema é que muitas pessoas começam a inclinar e obedecer ao governo quando se trata algo que está em contra as leis de Deus. Mas quando se trata de algo que realmente não está em conflito com as leis de Deus, eles começam a se levantar e resistir ao governo. Tudo está invertido. Estão pensando ao revés. Quando tem algum mandato do governo para fazer algo em contra as leis de Deus, eles estão dispostos a negociar sua fé e participar numa coisa que está contra a vontade de Deus. Mas quando o governo exigir algo que não está em contra as leis de Deus, mas bem, seja algo que realmente poderia levar a cabo a vontade de Deus, se simplesmente se sujeitarem, eles começam a resistir o governo. Tudo ao contrário da vontade de Deus. 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo causa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É difícil para nós que fomos criados numa sociedade onde existem esses governos demócratas ter uma ideia, um conceito da autoridade de um rei. Tendo toda a vida a liberdade de fazer o que quisermos, sem limite, sem reserva, sem ter que submeter a outra autoridade, onde qualquer restrição sobre nós é tomado como uma ameaça. O que fazemos como cristãs não deve ser por causa do direito que temos de fazer elas, senão pelo fato de serem por causa do Senhor? Pois não é fácil. Muitas vezes, quando alguém me manda fazer algo que eu não quero fazer, é difícil, mas é bom, é saudável simplesmente nos sujeitar, submeter e inclinar o que for, porque isso é uma forma em que podemos negar a nós mesmos. Isso é algo que ajuda cada um de nós a negar a nós mesmos. Esses mandamentos que Deus está dando não é para o governo, para que tudo corra bem. É para nós, para nosso bem. E, sobretudo, é para o reino de Deus, o reino dEle, para que nós sejamos refinados, para poder ser dignos de entrar no reino dEle. Devemos aprender a dar honra a quem devemos honrar, respeito a quem está sobre nós. Aqui nesse país temos perdido o respeito para os idosos, os homens idosos, jovens. Devem aprender a respeitar os homens maiores de idade. Aconteceu uma vez, estando no México, uma conversa entre dois irmãos, quando uma criança passou pelo meio deles e ele parou a criança em frente de todos, mandando ele passar pelo lado de fora dos homens, tendo respeito para não passar por meio deles quando estavam conversando. Faz falta isso. Devemos ensinar esse tipo de honra e respeito aos nossos filhos. Eu não tenho problema menor com uma criança dizendo sim, senhor, a um maior de idade. David compartilhou que quando ele era criança, no colégio, no caso que ele for castigado no colégio, o pai dele deixou bem claro que, chegando na casa, ele ia receber outro tanto de castigo. Assim, quando ele for castigado na escola, ele sabia, chegando na casa, que ele ia receber outra metade. E por mais que ele tentava explicar, dando excusas, seu pai nunca ouvia as razões dele. E as explicações nunca foram recebidas, sem tomar em conta quem tinha a culpa. Meu pai, o pai dele, não acreditava quando ele tentava convencer de quem tinha a culpa, sem defender a ninguém. E poderíamos dizer que é cruel, sem amor, mas ele confessa agora que isso foi alguma das melhores coisas que puder ter acontecido na vida dele. Aprendendo a ser responsável pelo que ele fez e até as coisas que outras pessoas fizeram. O peregrino é sujeito a todo e se inclina a toda coisa. Faça o que é bem. Deixa que Deus te governe. Devemos orar pelos que estão em poder, para que tenham sabedoria para fazer boas decisões. Talvez se fizermos o que devemos fazer, eles fariam decisões, tomariam decisões melhores. Tomando decisões assim como Deus ordenasse que governasse. Não estamos confrontando uma perseguição como aconteceu na igreja primitiva, e eles não tentaram de mudar o governo para melhorar as coisas. Eles simplesmente se sujeitaram à vontade de Deus. Nossas vidas serão muito mais fáceis. Seria muito mais fácil simplesmente sujeitarmos à vontade de Deus. Talvez causaria mais problemas e dificuldades, mas teremos paz na vontade de Deus. Que Deus abençoe sua palavra.